Então, muito boa tarde. Eu queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, dar-vos uma pequena explicação, pedir desculpa pelo nosso ligeiro atraso, mas a agenda de terça-feira, final de dia no Parlamento, é difícil. Eu próprio, embora presida a Comissão de Economia, por norma é um dos meus vice-presidentes que faz estas audições, só que estão um ausente, o outro doente, e eu tive que, para não adiarmos mais, nem deixámos para mais tarde, resolvi fazer um esforço desta reunião que cairá em cima da reunião de Comissão de Inquérito das Energias, onde eu deverei que espreitar de vez em quando, e portanto, mas acho que conseguimos fazer a vossa audição, as seguintes é que serão mais complicadas. Temos presente entre nós o Sr. Deputado Fátima Ramos, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Fernando Jus, que se entrará em breve do Partido Socialista, o deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, eu próprio faço a dupla função de CDS e presidir. Temos entre nós, para que fique gravado, o engenheiro Nuno Balula, a quem dou um abraço especial, que é uma pessoa que eu conheço há longos anos, o engenheiro Fernando Gaspar, também da direção, o doutor Rui Rocha, também da direção, e a doutora Ana Raposo, secretária-geral. O nosso modelo é uma intervenção inicial da volta dos 10 minutos. Sei que há documentação que já solicitei que fosse entregue aos grupos parlamentares, porque estávamos convencidos que ia haver um PowerPoint, portanto os seus deputados terão contacto pela primeira vez com a documentação. Depois faremos uma ronda de perguntas a cada grupo parlamentar e, porventura, se houver alguma dúvida, uma segunda, uma vez que vamos ter conhecimento da documentação pela primeira vez, podemos não esgotar as perguntas todas uma ronda, e sempre em respostas conjuntas no final, que não tem que ser, pode ser por uma ou duas pessoas, ou se quiserem, que seja só respondido por um, também aceitaremos esse modelo. De maneira que, bem-vindos, e eu passo a palavra, não sei se será no Geno de Balula, que porta-voz, quem será? Doutora Ana. Doutora Ana? Doutora Ana Raposo. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, quero agradecer terem-nos recebido nesta comissão. Os meus cumprimentos em nome da AFESP e da direção ao Sr. Presidente da Comissão e a todos os seus membros. Eu proponho então fazermos aqui uma apresentação, ainda que breve, da Associação, dizendo muito sumariamente que a AFESP está quase a fazer 20 anos de existência. E agrega cerca de 90% do mercado da sinalização, integrando empresas nacionais de fabrico e colocação de sinalização, colocação e aplicação de sinalização, e também empresas internacionais de materiais e de matérias-primas usadas na sinalização. Integra também entidades e individualidades do setor que, com a sua forma de estar na academia, na investigação, no setor empresarial, têm contribuído para que a componente da sinalização seja um protagonista efetivo nas infraestruturas. A principal missão da AFESP é e tem sido sempre promover a conservação e o investimento na sinalização, uma vez que a sinalização tem prazos de validade e, portanto, ela não se mantém indefinitivamente. E também pautar-se pelos instrumentos de habilitação, pela qualidade dos produtos, pela qualificação do pessoal e de todas as pessoas e recursos humanos envolvidos neste setor. E o nosso contributo tem sido, digamos, é público, é notório, tem sido permanente em várias áreas, designadamente na área da formação profissional qualificada, onde, aliás, obtivemos há cerca de 2 anos o estatuto de entidade formadora certificada. E, portanto, podemos dizer com algum orgulho, e não modéstia, naturalmente, de que somos a única entidade formadora certificada que forma as câmaras, os municípios, dá formação aos gestores rodoviários, aos decisores públicos, enfim, e a todo o setor privado que está nesta área da economia. A nossa presença aqui é sobretudo para trazer algum conhecimento de causa de quem está no terreno e dar o contributo, como sempre temos feito, aliás, na área da estratégia de segurança rodoviária e em diversos fóruns, como por exemplo a revisão para o Regulamento de Sinalização de Trânsito, e é portanto darmos o nosso contributo com uma visão técnica para invertermos esta escalada, digamos assim, da sinistralidade e precisamente tentarmos fazer eco das nossas preocupações, mas também das soluções que possam existir para este setor, que podendo não ser essencial para a economia do país, estamos certos, é um setor essencial para combater e reduzir a sinistralidade através, ou pela componente da sinalização e pelo reforço da conservação das infraestruturas. Aliás, esta é a nossa perspectiva desde sempre e verificamos com muito apraz-nos saber que no âmbito da União Europeia e da Comissão de Transportes, recentemente veio uma decisão no sentido de que o combate à sinistralidade deveria trazer à colação as infraestruturas, a sua conservação, como meio de debelar a sinistralidade mitigar as fragilidades do comportamento humano, uma vez que o comportamento humano é imponderável e o sistema seguro de sinalização, ou de uma forma geral, as infraestruturas, entende-se que seja seguro e esteja lá para orientar o utente da estrada. Portanto, basicamente é o que temos feito, fazemos guias, fazemos manuais, estamos atualmente na presidência da Comissão Técnica 155 para os equipamentos de estrada e coordenamos também a Subcomissão 2, que é relativa à sinalização vertical e horizontal, e nessa comissão, mas também fora dela, temos feito guias de aplicação e neste momento estamos à espera que saia muito brevemente uma resolução desta comissão que irá converter o guia de aplicação à FESP em normativo nacional e que consiste basicamente em prever e orientar as classes de performance e níveis de sinalização que devem existir nas várias áreas do território português. Eu devo dizer que este foi um trabalho árduo que dura anos. A FESP fê-lo porque o Estado se demitiu desta sua função. Era um dever do Estado normalizar, digamos assim, ou prescrever os níveis de performance para a sinalização. Deveria tê-lo feito até 2013. Todos os países da Europa o fizeram e nós ficámos num vazio legislativo absoluto. As próprias empresas do setor não sabiam que tipo de, ou que nível de performance deveriam aplicar nos sinais. E a AFESP, que congrega, digamos, a maior parte das empresas do setor, resolveu, digamos, num registro ou num quadro de autorregulação, resolveu adaptar todos os seus processos de fabrico a níveis, que são níveis elevados de performance para a sinalização. Prescreveu-os e, digamos, deu o seu contributo e tentou que estes níveis de performance fossem, digamos, saíssem no normativo no âmbito do IPQ e, portanto, em breve assim sucederá. Portanto, temos feito muita coisa, fazemos seminários, temos guias, temos várias publicações e também somos conhecidos por anualmente realizarmos um seminário onde são debatidos todos estes temas e costuma ser muito participado e muitas ideias que dali saem acabam por se concretizar e dar um valioso contributo para esta ideia que nós defendemos sempre, que é as estradas devem perdoar e, portanto, as infraestruturas e a sinalização deve lá estar, deve ser visível, deve ser uniforme e é urgente, entre outras coisas, ser publicada a revisão do Regulamento de Sinalização de Trânsito, que reflitam os nossos contributos neste sentido. Eu passaria agora à direção para dar continuidade a esta exposição.
Senhora, quem da direção, Engenheiro de Lula, tem a palavra.
Muito obrigado a todos, muito obrigado especial ao Dr. Helder Amaral, que eu já conheço há muitos anos, embora não nos costumamos cruzar. Queria agradecer a todos. Nós estamos aqui basicamente pelo que a doutora Ana Raposo disse. Queremos contribuir, temos condições de contribuir, temos conhecimento. Temos aqui, queríamos aqui revelar uma situação, nós que estamos a elaborar um estudo, como já fizemos há alguns anos atrás, sobre o atual estado de sinalização das estradas em Portugal, que pensamos poder estar concluído para maio, junho, e queríamos, em primeira mão, quando assim o tivéssemos, iríamos propor uma nova reunião, uma nova sessão aqui, e queríamos propor isso em primeira mão. Vou passar aqui ao meu colega, também já estamos aqui a gastar o tempo. Obrigado a todos.
Boa tarde.
O senhor? Fernando Gaspar, é que estamos a gravar, assim fica.
Muito bem. Boa tarde a todos, muito obrigado por este tempo que nos disponibilizaram. Complementando o que a doutora Ana Raposo começou a fazer, eu penso que, pensamos, aliás, que o problema neste momento, como sabem, tem muito que ver com o aumento da sinistralidade. E o que temos visto tem-se vindo muito a tocar na tecla dos condutores, quando sabemos que um dos vetores essenciais na questão das estradas e da segurança rodoviária, há três vetores, como sabemos, que são os veículos, as pessoas e a infraestrutura, e tem-se falado ultimamente, na nossa ótica, pouco da infraestrutura. E realmente a sinalização, o que nós achamos é que hoje em dia está num estado que chega a ser por vezes deplorável. Nós tivemos, o país nessa matéria já esteve melhor, com mais planeamento. É sempre fácil falar que é preciso investir mais. Nós não vimos aqui falar tanto de grandes investimentos ou de necessidade de investimento e ter muito mais dinheiro, mas sim de gastar bem, porque falta também fiscalização naquilo que é feito. Ou seja, os cadernos de encargos hoje, para os concursos emitidos quer pelas câmaras, quer pela rede municipal de estradas, quer pela rede nacional, são cadernos, e pelas concessionárias, subconcessionárias, Brisas, Ascendis, por aí fora, são cadernos de encargos exigentes, mas ao nível dos municípios e da rede nacional de estradas, notamos, por incapacidade, às vezes técnica, por vezes de recursos, notamos uma falta grande de fiscalização. Isso é um ponto que nos preocupa. Nós somos perfeitamente abertos à livre concorrência, embora achemos que estes concursos, alguns concursos, devessem ter, não só o preço, devesse ser o fator único de preferência, o preço mais baixo, que é o critério que temos visto ultimamente, mas sim também a competência técnica, e é possível conjugar dentro do Código da Contratação Pública o preço com o fator técnico, mas mesmo que continuemos a adotar o critério do preço mais baixo, então há uma coisa que é absolutamente imprescindível, é que se fiscalize aquilo que é entregue, porque os cadernos de encargos são efetivamente exigentes, e o que nós notamos é que empresas que não têm competência ao nível de engenharia, que não estão preparadas para fazer alguns concursos destes, são capazes de os ganhar e de entregar digamos, ao Estado, materiais que não estão em condições com o que está prescrito. Portanto, a parte da fiscalização para nós é muito importante. Já falámos aqui na expressão do Forgiving Roads, que é uma coisa muito utilizada, aliás utilizadíssima há anos nos países do norte da Europa, e inclusive são conceitos aplicados também na Inglaterra, Holanda, etc. Nós neste momento, de facto, estamos com as estradas não estão a perdoar de modo nenhum, quer dizer, se o condutor cometer um erro qualquer, é muito mais fácil ter um acidente, porque as estradas hoje estão, eu diria que estão mais, a grande parte delas estão mais a crucificar do que a perdoar. E, portanto, achamos que temos que olhar para a segurança rodoviária como um desígnio nacional. E, quer dizer, isto que nós andamos a dizer há 17 anos, desde a criação da AFESP, de facto temos observado ultimamente, lamentavelmente, que os acidentes começaram a aumentar. E tínhamos vindo num percurso ótimo, tínhamos vindo a decrescer os acidentes durante os últimos... Basta não lembrarmos que em 75, nos anos 70, morriam, não havia provavelmente nenhum décimo dos veículos que há hoje, morriam mais de 2.500 pessoas por ano. Nós devíamos sempre abaixar, desde os anos 70, a reduzir os acidentes. Houve obviamente, incrementos pontuais nos anos 80, mas, quer dizer, nos últimos 20 anos, eu diria, talvez, últimos 15 anos, nós temos vindo a baixar consecutivamente. Estes dois anos, realmente, temos uma inversão que nós lamentamos e que estamos com toda a disponibilidade para dizer aquilo que nós tecnicamente achamos sobre esta matéria e o que é que se pode fazer, porque claramente falta engenharia de tráfego nas nossas, ao nível da sinalização e da segurança rodoviária. E, portanto, eu estávamos mais focados sobre realmente a questão de investir bem do que propriamente estarmos aqui a fazer pedidos de enormes investimentos. Não, o que se fizer, que se faça bem de acordo, que são as, de acordo com o que são as normas europeias.
Muito obrigado. Ultrapassamos largamente o nosso tempo. Eu talvez fosse agora, pedindo desculpa ao último da direção, é passar aos grupos parlamentares e depois nas respostas, porventura complementar alguma informação que nos queiram deixar. E passo de imediato a palavra à senhora deputada Fátima Ramos. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Portanto, eu cumprimento toda a Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, todos os interlocutores que aqui temos, o engenheiro Nuno Balula, o engenheiro Fernando Gaspar, o doutor Rui Rocha e a doutora Ana Raposo. Começamos em nome do Grupo Parlamentar do PSD por agradecer desde já todo o trabalho que fazem para que exista uma boa sinalização em Portugal, desde o trabalho que fazem na organização de seminários, ao nível da formação, ao nível quando trabalham na tentativa de regularizar as próprias normas no que toca à sinalização e, portanto, um apreço por isso. Um apreço também pelo facto de quererem vir à Assembleia da República apresentarem aquilo que são as vossas sugestões e as vossas propostas. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, a questão da segurança rodoviária é de facto, consideramos que deve ser de facto encarada como um desígnio nacional. Preocupa-nos esta inversão que temos tido nos últimos anos, especialmente a partir de 2016, em que o número de mortes efetivamente tem vindo a subir, o que é uma situação de veras preocupante, tanto mais que noutros países a situação não ocorre da mesma maneira. Ao nível do número de mortes, preocupa-nos sobretudo o número de mortes que ocorre por atropelamento e nos centros mais urbanos. Acreditamos que uma parte, provavelmente, desse número de mortes poderá estar muito associada às questões da sinalização. Recordamos que tem existido e nos últimos anos foram surgindo novos conceitos, nomeadamente as zonas de coexistência e outras, que exigem, de facto, uma normalização em termos de sinalização. Concordamos com os senhores quando referem que efetivamente existe uma falta de conhecimento, nomeadamente pelos técnicos de algumas autarquias. Temos muitas autarquias que são de pequena dimensão, que não têm capacidade para ter técnicos devidamente formados e, portanto, muitas vezes provavelmente cometem-se alguns erros, nomeadamente a colocação de passadeiras e outros em termos de sinalização, por falta desse mesmo conhecimento. Isso não significa que não se esteja a investir e a gastar bastante dinheiro, mas está-se a fazer de forma errada, porque falta essa tal regulamentação. Da parte do PSD, porque achamos que o Regulamento de Sinalização e Trânsito é, de facto, algo extremamente importante, um documento extremamente importante, já apresentámos nesta Assembleia da República o projeto de resolução número 1810/13, a recomendar a publicação desse mesmo Regulamento de Sinalização e Trânsito. Sabemos todos que o próprio PENSE, o Plano Estratégico, frisava de forma clara a necessidade da publicação desse mesmo documento, pelo que estamos em sintonia com a necessidade do mesmo ser publicado. Tenho aqui algumas questões que gostaria de fazer, nomeadamente se como é que explicam esta inversão que tem ocorrido ao nível do número de mortes na estrada. Se para vocês, essa inversão pode ter a ver efetivamente com problemas na sinalização ou com problemas da manutenção das infraestruturas rodoviárias. Eu recordo aqui que na sequência, nomeadamente dos incêndios que tivemos em 2017, em outubro de 2017, em junho, passado bastante tempo, ainda tínhamos várias estradas, nomeadamente o IP13 e outras, com a sinalização completamente destruída e sem as faixas de segurança colocadas. Mas, portanto, gostava de saber qual é a vossa percepção para esta interligação entre falta de manutenção das estradas e os aumentos da sinistralidade rodoviária. Gostava também de saber se, face a este atraso na publicação do Regulamento de Sinalização e Trânsito, se já reuniram com o Governo e se tem alguma resposta sobre as datas previstas para a publicação desse mesmo documento. Gostava também de saber se tem algum estudo que correlacione a falta de sinalização com o aumento da sinistralidade rodoviária, se alguma vez tiveram acesso a algum estudo ou se elaboraram algum estudo nesse sentido. Pronto, basicamente é isso, ou seja, são as nossas principais perguntas e depois, eventualmente, na segunda ronda, colocarei mais algumas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Jesus, Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar a direção da AFESP nas pessoas dos engenheiros Nuno Lula, o engenheiro Fernando Gaspar, o Dr. Rui Rocha e a doutora Ana Raposo, e agradecer também pelos contributos que nos vieram cá trazer, não apenas na apresentação que agora acabaram de proferir, mas também nos documentos que fizeram chegar à Comissão, de que me penalizo na medida em que não tive oportunidade de os ler. Devo confessar que tentei apanhar o máximo da vossa apresentação, porque não li o documento que previamente foi enviado, uma falha minha, do qual me potencio e peço desculpa também, daquilo que fui capaz das especulações que exprimiram nas vossas intervenções, saltou-me aqui uma ideia de fundo, que é a ausência do Estado em regulamentar o setor de sinalização e segurança rodoviária. É isso? Parece que percebi bem. Falaram mesmo nessa ausência, falaram nos cadernos encargos que as entidades públicas ou locais, nos concursos que lançam, nos cadernos encargos que não são, nem sempre são uniformes, percebi também isso, não serão uniformes, serão mais exigentes, outros nem por isso, até por falta de também profissionalismo e técnica e engenharia de algumas entidades, percebi bem. E de facto, sendo assim, estamos perante um problema grave, com a sua gravidade, num setor que se pretende realmente um grande consenso nacional até, para que o setor tenha bons instrumentos de segurança rodoviária. Aqui não há grandes clivagens ideológicas, nem na Assembleia da República, nem também da parte do mercado. Acho que há aqui todos a convergir, toda a gente a convergir para que o país se dote das melhores práticas e regras para a segurança rodoviária e, portanto, de facto, estamos perante uma lacuna que temos, em primeiro lugar, que registar e lamentar, porque chegamos aqui. Mas eu queria, depois das vossas respostas, que se referissem mais especificamente a essa lacuna desse regulamento, do que está para, de que reuniões também têm tido com o Governo, se é que têm tido com a Ministra da Administração Interna, com as entidades competentes, se é que eles têm tido, e que posições é que eles também têm sido transmitidos, que perspectivas têm transmitido acerca dessa argumentação e que promessas foram feitas que não foram cumpridas. Nós também temos aqui esta lacuna de informação que para nós é útil que nos transmitam qual é o quadro desse diálogo, se é que existiu e tem existido com as entidades oficiais, que no Governo, no local, entidades governamentais, que possam estar aqui a falhar na publicação e na regulamentação destes normativos, que sem dúvida nenhuma que são uma ferramenta essencial para que nós todos viajemos nas estradas portuguesas com mais segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da AFESP e agradecer a vossa apresentação que nos foi enviada juntamente com este pedido de audiência. O combate à sinistralidade é evidentemente uma questão que nos junta nesta audiência e que nos preocupa certamente, mas eu queria perguntar-vos em concreto, já que foi uma intervenção inicial que foi referida, que estão a fazer um estudo que eu presumo que seja de avaliação da sinalização existente e de propostas para completar, corrigir, alterar essa sinalização rodoviária. Eu gostava de perguntar em concreto que propostas é que estão em carteira, porque há efetivamente alguns sinais que nos são dados pela evolução da natureza da sinistralidade que tem aumentado nos últimos 2 anos, que motivam ou podem justificar essa alteração. Nós sabemos, todos, que esse aumento da sinistralidade, uma da principal componente tem sido os atropelamentos. E os atropelamentos fazem-se em meio urbano. E esses atropelamentos, além de se fazerem em meio urbano, são também resultante, em muitos casos, de acidentes, não apenas com pessoas diretamente, mas também com outros veículos mais frágeis que têm partilhado cada vez mais a infraestrutura rodoviária, que são os velocípedes e os motociclos. E, portanto, parece existir, por exemplo, normas do Código da Estrada que não têm sinalização. Exemplo, a obrigação de manter 1,5 metros de afastamento em relação à ultrapassagem de um veículo, de um velocípede, não existe nenhum sinal de trânsito que diga isso. E, por acaso, essa é uma das questões que, se calhar, valia a pena ser, digamos, introduzida nesse esforço que foi anunciado para a sinistralidade, para a correção da sinistralidade rodoviária. Também não existem, por exemplo, sinais que obriguem à sinalização das passadeiras em ambiente noturno. Muitas dos atropelamentos que se fazem são em horas em que já não existe luz do dia e em que não existe ainda a noite carregada, portanto, as lâmpadas não são suficientemente iluminadoras do ambiente rodoviário e, por exemplo, não existe uma obrigatoriedade, em meio urbano outra vez, de todas as passadeiras estarem sinalizadas com uma fiada de lâmpadas, de LEDs, digamos, de luz intermitente, que ajudaria, mesmo durante o dia, a localização e o aviso para essas passadeiras. Portanto, eu não me queria alongar, mas há muita matéria para ser desfiada neste contexto, e o que eu vos perguntava, por fim, era saber se, porventura, têm tido este tipo de reuniões e de conversas com a ANSR, com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, porque eu creio que a entidade pública, como dizia aqui o meu colega deputado do Partido Socialista, a autoridade que intervém sobre esta questão da segurança rodoviária é, em primeiro lugar, a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. E, portanto, eu perguntava-vos se, no âmbito desses estudos e desses contactos, não têm tido reuniões com a ANSR e chamado a atenção para as falhas que já tiveram oportunidade de identificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Juntou-se agora o nosso deputado Paulo Rios, também do Partido Social Democrata, a quem não darei a palavra, também não solicitou. Eu queria apenas acrescentar-vos, completando as perguntas, de dizer-vos, talvez já vai há algum tempo, nós tivemos um grupo de trabalho de prevenção rodoviária, que entretanto resolvemos não continuar, uma vez que, como nós assumimos todos com algum afinco o papel de legislador, não havendo nenhuma alteração ao Código da Estrada, resolvemos não ter o grupo ativo, não sem fazer aquilo que é a nossa obrigação e que era uma promessa, que é todos os anos um colóquio sobre prevenção rodoviária, em colaboração, que já foi com a Associação das Bebidas Espirituosas, com o envolvimento do Ministério da Administração Interna e com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Obviamente, talvez os dados de agora, não querendo ser alarmistas, justificam porventura considerar um novo colóquio, uma vez que o colóquio é mais para fora do que para dentro, no fundo é o Parlamento a querer também servir de palco para discussão, para alerta, para formação, para consciencialização de boas práticas. Como dizem bem, O fator humano é decisivo. Nós chegamos a fazer visitas sobre a melhoria que hoje a segurança passiva e ativa dos carros existe, a melhoria da nossa rede viária. E eu estava a lembrar-me se alguma vez nós próprios ponderamos o problema da sinalização, e julgo que não, mas fica quase o meu promessa, se houver um próximo, de incluirmos a sinalização. A minha pergunta era se há algum estudo, alguma análise feita de causa e efeito, ou seja, em que medida a sinalização é ela própria indutor ou não, ou de redução, já não vou dizer de acidentes, mas pelo menos para um ambiente de condução um pouco mais favorável. E se não no PENSE 2020, uma vez que é o documento que perspectiva um conjunto de metas bastante ambiciosas e de alguma alteração, se foram tidos e achados, uma vez que as perguntas sobre a conversação com o Governo já foi feita, se na vossa opinião onde é que é mais relevante a sinalização, se estamos a falar em meio urbano e os novos meios de mobilidade, muda muito, nós assistimos hoje em Lisboa a um novo meio de transporte, mais um, e portanto o meio urbano muda e o condutor é hoje confrontado com uma variedade de mobilidade suave que é nova, e se essa novidade ou se essa inovação, que ela é toda boa, porque ela no fundo vem facilitar a mobilidade e a mobilidade é um fator importante de competitividade das cidades, se as escolas, se os centros de formação também acompanham essa mesma formação e se são tidos e achados na nova sinalética que é preciso ter, a forma dela ser visível. Nós temos um problema, se o deputado perguntava bem, nós mesmo quando tínhamos níveis aceitáveis, e nunca são aceitáveis, mas quando digo aceitáveis é que estamos na média europeia, portanto o bom inimigo do ótimo, quando estávamos em níveis razoáveis, nós em meio urbano tínhamos um nível de acidentes com peões bastante grande. E nós, quer dizer, nós podemos sempre reduzir a velocidade, mas eu acho que temos passadeiras mal localizadas, mal sinalizadas, autarquias a fazerem com boa vontade o trabalho que têm que fazer sem nenhum suporte técnico. E por isso a minha pergunta é: onde é que acham que a vossa intervenção é mais relevante? Se é na rede viária nacional ou se é mais propriamente em termos de meio urbano? E portanto era isso, e fica a nossa promessa que num próximo colóquio, porventura, integrarmos a sinalização, uma vez que também me parece que pecamos por excesso. Eu separar num determinado cruzamento preciso de 10 minutos para ler toda a sinalética e não sei se isso é compatível com a fluidez do trânsito e portanto não sei se é possível melhorar ou não, ou se às vezes vamos por impulso numa leitura muito rápida, mas era saber se também tem consertado, nomeado aí porventura com o IP ou com as autarquias, uma vez que há grande confusão de quem é que tutela no fundo questões, aí já não sinalização rodoviária, mas uma outra que às vezes também choca porque são de orientação. Era só, e dava-vos agora pelo menos mais 15 minutos para poderem completar as respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, primeiro cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, também os seus deputados, sem prejuízo depois algum colega complementar, mas há algumas questões que foram formuladas e todas elas muito pertinentes. Dizer que estamos também a iniciar esta ronda de conversas, como foi dito, a associação já tem 17 anos, mas esta direção foi recentemente empossada e, portanto, estamos também a iniciar agora a retomar um conjunto de reuniões e de audiências, que também, para dizer que também já ao novo presidente da ANSR solicitamos uma audiência para também podermos dar os cumprimentos e também dar nota destas nossas preocupações e, sobretudo, naquilo que também foi adiantado relativamente à nossa intenção da promoção de um estudo, um pouco para, e a Sra. Deputada Fátima Ramos perguntava, e outros deputados, nós não queremos ser a utilizar a demagogia do ponto de vista de dizer que a sinistralidade, não é? E, portanto, mas queremos é fazer esse estudo objetivo do ponto de vista daquilo que nos parece, a nós, que estamos no mercado há muitos anos, que tem sido um desinvestimento a vários níveis, por um lado do ponto de vista daquilo que é a sinalização e a sinalética, mas não queremos dizer, não somos da teoria do achamento, e portanto queremos que alguém independente faça essa análise, quer do ponto de vista urbano, quer mais do ponto de vista daquilo que são a rodovia nacional e municipal, para que possamos apresentar objetivamente aquilo que são resultados, não só do ponto de vista daquilo que é a sinalização horizontal, mas também a vertical. E, portanto, pretendemos fazer um estudo piloto com levantamento em estradas ou rodovia de várias tipologia, para podermos perceber quais poderão ser os aspectos críticos e, como dizia também o Sr. Presidente, e até para que hoje não haja, de repente, uma grande floresta de sinais, como dizia o colega Fernando Gaspar, nós não estamos a falar de... Queremos é gastar, que seja bem gasto, que seja um bom investimento aquilo que se faz, e muitas vezes não é colocar 10 sinais, que a pessoa nem tem tempo a olhar para todos eles, é colocar aquilo que seja hoje a boa sinalização. E, de facto, se começarmos aqui por um meio urbano, estas novas realidades são fundamentais para tornar competitivas as cidades, mas há um desajustamento, quer desde logo naquilo que é a infraestrutura das faixas ou que permita a bicicleta ou a trotineta, que são os meios que circulam e que muitas vezes, como dizia também o Sr. Deputado, não estão a própria ambiência adaptada a estas novas realidades, e com isso também aquilo que são os necessários sinais, sinalética, para que as pessoas se apercebam daquilo que existe, quer do ponto de vista horizontal, vertical, quer, como disse, e bem, luminoso, quer também horizontal, quer também vertical, porque ele também existe. E, portanto, é toda esta nova realidade que entendemos que ainda merece maior e melhor atenção pelas várias entidades responsáveis. E daí que nos pareça que é preocupante estes níveis de sinistralidade que se revelaram nos últimos anos, e, de facto, entendemos e parece-nos, e, portanto, para que esta percepção possa ter uma sustentabilidade, é que queremos fazer esse estudo de que não é só o telemóvel, ou não é só o cinto de segurança, ou não é só o condutor, ou não é só o veículo. Parece-nos também que a infraestrutura tem aqui algum efeito na sinistralidade. E, desse ponto de vista, parece-nos que há algum desinvestimento público relativamente quer à rodovia, quer à sinalização e à sinalética. E também, aqui uma nota crescente de preocupação, com toda a legitimidade e com tudo aquilo que possa ser também o acolhimento deste processo de descentralização de competências que está em curso, em que mais competências e, sobretudo, também nas vias rodoviárias vão ser transferidas do Estado Central para as autarquias. Ora, como foi dito, as autarquias fazem o melhor que sabem e que podem, mas a esmagadora maioria das autarquias não tem a componente técnica para poder fazer o bom investimento. E, como disse, às vezes as passadeiras não estão bem colocadas, o dinheiro está a gasto, mas se calhar eram uns metros atrás ou uns metros à frente, e por isso é que é muito importante que cada vez mais neste tipo de caderno de encargos não seja apenas a componente de prensa, mas também a componente técnica, para que dê garantia de que, de facto, aquilo que vai ser aplicado é bem aplicado. E por isso também queremos fazer essa comparação sobre aquilo que tem sido o investimento público nos últimos anos mais recentes e alguns mais para trás, não do ponto de vista, como já foi dito, do novo investimento, porque aí todos percebemos que somos um bom exemplo do ponto de vista europeu e mundial em termos de rodovias, mas naquilo que é hoje o estado de manutenção e conservação. E basta olhar para aquilo que é hoje a intervenção num troço em que, por exemplo, estava numa concessão e entretanto terminou a concessão, e portanto não é igual. Não é igual, todos nós sabemos, os deputados também, o que é que concorre para isso, mas de facto nós queremos é ter dados objetivos que possam consubstanciar aquilo que é esta nossa percepção relativamente à situação atual. E portanto está também na nossa intenção de continuar este tipo de reuniões com outras entidades, nomeadamente com entidades governamentais.
Doutora Ana Raposo, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu iria tentar ir diretamente às questões colocadas pelos senhores deputados. Iria começar pela questão colocada pela doutora Fátima Ramos, no que diz respeito àquilo que foi da nossa parte feito para que a revisão do IRST viesse para fora e, portanto, tivéssemos contribuído para esse objetivo. Efetivamente, tivemos várias reuniões ao longo de 2015 e 2016 com o Governo, neste caso com a Secretaria de Estado das Infraestruturas, e fizemos passar também estas nossas preocupações, porque, de uma forma geral, o Regulamento de Sinalização de Trânsito não prevê questões básicas da sinalização. Portanto, de uma forma geral, faz alusão alusão ao desenho geométrico dos sinais, mas aquilo que é de mais importante nos sinais, que é a retroreflexão, o dimensionamento e ambas as coisas em função da hierarquia das vias, isso não é falado. Como se aplica à ascensão vertical, o mesmo se aplica, por exemplo, ao dimensionamento das passadeiras em ambiente urbano ou fora dele, em estradas nacionais, etc. Portanto, estas questões são essenciais e cada vez são mais importantes num mundo em que nós conduzimos até mais tarde e com mais idade, e em que a acuidade visual se vai perdendo. E ela não se perde aos 50, ou aos 60, ou aos 70, perde-se logo a partir dos 35 anos. Portanto, cada vez mais a população está envelhecida e conduz até mais tarde. Eu lembro-me, por exemplo, na Califórnia, há muitos anos, havia um índice de sinistralidade enorme e ninguém percebia porquê. E depois de se fazer o levantamento e o estudo e as necessidades, aperceberam-se que na Califórnia era um local onde os séniores iam passar férias e, portanto, havia uma abundância de séniores a conduzir, e daí haver necessidade de dimensionar a sinalização e a retroreflexão e a sua visibilidade de noite de uma forma completamente diferente. E a partir do momento em que houve esta pequena intervenção, as coisas resolveram-se e a sinistralidade, digamos, diminuiu drasticamente. E, portanto, este é o nosso problema, mas abrangendo toda a sinalização e para todos os grupos etários. E é isto que falta no regulamento de sinalização de trânsito. E não estamos a falar em grandes investimentos, estamos apenas a falar em normas técnicas que se reflitam neste regulamento e que depois, naturalmente, sirvam de plataforma de trabalho para todos os donos de obras, que saibam também o que é que devem pedir. Porque, neste momento, os donos de obra não sabem o que devem pedir e cada um faz como entende ou como sabe, e umas vezes sabe mais, outras vezes sabe menos, ou não saberá muito mais. É um bocadinho a sinalização à la carte, isto agora para responder transversalmente às questões que os senhores deputados nos colocaram. E, neste momento, estamos a viver sinalização à la carte. E isto não é possível, aliás, com o turismo e os estrangeiros no nosso país, mas também com os nacionais, como é óbvio. Quer dizer, nós saímos de uma estrada nacional, vamos para uma estrada municipal, e a sinalização é absolutamente desconforme, não há uma informação de sinalização. Portanto, o próprio utente, o próprio cidadão, o condutor, acaba muitas das vezes, e se calhar todos nós temos essa experiência, acaba por não ligar muito à sinalização. Ela já não é um motivo que nos leva. Agora, para responder ao senhor, ao doutor Hélder Amaral, esta questão da sinalização é como o ar que respiramos. Nós só sentimos falta dela quando ela não está lá, e efetivamente não está. O que falta é a consciência de que a sinalização é um elemento importante. Também para responder, não só à doutora Fátima Ramos, como aos demais deputados, queria dizer o seguinte. Em 2008, houve um estudo da parte da DECO, para o qual nós também contribuímos, mas outras entidades independentes o fizeram também, que concluía que um em cada cinco acidentes se deve à sinalização, neste caso à má sinalização ou à falta dela. Desde então, até esta parte, nós temos tentado, porque isto só se consegue com parcerias com a ANSR e outras entidades, tentar fazer um levantamento que consiga levar a esta conclusão, ou uma outra conclusão qualquer. Isto é, haver aqui uma causa e efeito entre a sinistralidade e a sinalização. Infelizmente não conseguimos obter um consenso para uma parceria desta natureza, mas já apresentámos esta proposta nas diversas instâncias e estamos a aguardar agora com a nova direção da ANSR, para quem já pedimos também uma reunião, vamos ver se conseguimos. Mas de facto era importantíssimo, porque se sem este dado estamos aqui a falar, parece que estamos a falar no ar. Pois embora, do ponto de vista empírico e de quem está no terreno, sabemos perfeitamente que a sinalização é um elemento fundamental. Agora, em relação à questão que o senhor deputado do PS colocou, no que diz respeito à lacuna, à ausência de regulamentação, em concreto, o que ocorreu foi o seguinte: uma norma europeia previa que a sinalização tinha que ter um determinado nível de performance. E, portanto, foi determinado que esse nível de performance tinha, digamos, um ENO, e que seria cada um dos Estados-membros a definir, em função da situação geográfica, das condições climatéricas, dos aspectos corrosivos, iria determinar qual era esse nível de sinalização. Acontece que o setor e as empresas portuguesas, e neste caso as empresas membros da AFESP, não sabiam que tipo de e qual o nível a adotar nos seus sinais, portanto não sabiam o que vender. E, portanto, não querendo vender gato por lebre, acabou por se, dentro das suas boas práticas, e porque estamos a falar de, naturalmente, enfim, com algum orgulho dizemos isso, de empresas qualificadas tecnicamente, resolvemos, de facto, definir os níveis que entendemos mais adequados, de acordo com as boas práticas e os conhecimentos. E ao definirmos isso, entregámos, ou, enfim, demos a conhecer ao Estado que existia este guia de aplicação. Várias reuniões foram efetuadas, designadamente no âmbito do Governo, e de facto nada aconteceu. Portanto, o Estado não regulamentou, portanto estávamos no vazio. Estando no vazio, nós, na presidência da Comissão Técnica 155, para os equipamentos de estrada, levámos esta questão à Comissão. E portanto, neste momento temos uma resolução que em breve será convertida em documento normativo, que serve de base a partir da qual todos os donos de obra em agora podem pedir níveis de performance A, B, C ou D, porque o mercado tem isso para oferecer. Portanto, esta é só uma questão, digamos, mais pragmática. Eu não sei se querem pegar em alguma outra questão para não estar.
Parece-nos que um fator também importante, e que se calhar provavelmente os seus deputados não saberão, é que nós temos 308 câmaras municipais, isso julgo que toda a gente sabe, mas cada Câmara, na prática, pode pedir a sinalização que entender no caderno de encargos. Ou seja, não há uma uniformidade entre 308 câmaras municipais e dessas 308 com a rede nacional, estradas, ou seja, infraestruturas de Portugal, que é uma coisa grave. Ou seja, eu posso entrar, eu posso sair de uma via que é, de uma rodovia que é nacional, infraestruturas de Portugal, entrar a seguir numa via municipal e vou-me confrontar com um ambiente completamente diferente em termos de sinalização. Ou seja, nós pensamos que, infelizmente, a ANSR até hoje não teve capacidade, enfim, e isto é uma coisa que já vem muito do passado, do tempo da DGV, não terá tido capacidade de uniformizar e de poder regular o que se passa nas 308 câmaras municipais. Assim como também não nos parece que o IMT consiga regular a atividade das infraestruturas de Portugal de uma forma, digamos, assertiva. Provavelmente, sentimos também, não terá os meios, os recursos, a capacidade para tal. Estamos a falar em 13 mil quilómetros de estradas. Bom, e então se falarmos na rede municipal destes 308 municípios, penso que ninguém saberá ao certo dizer qual é o número, qual é a extensão da rede que estamos a falar. E, portanto, digamos aqui, a regulação também é um aspecto muito importante. E realmente haver capacidade de uma ANSR, e nós estamos perfeitamente disponíveis para ajudar e prestar o nosso apoio, haver capacidade para que as câmaras de uma vez uniformizem a sinalização em termos de equipamentos de contenção, como guardas metálicas, como equipamentos de guiamento e balizagem, como marcas rodoviárias, como sinalização vertical, tudo isso tem que ser uniformizado por estes 308 municípios. Eu não posso ter sinais de tipologias completamente diferentes quando passo de um município para o outro ou de uma rede nacional para a rede municipal. Era uma nota que também que me parecia importante deixar.
Eu só queria esclarecer aqui também, se calhar esclarecer um bocadinho aqui o Sr. Deputado Heitor Sousa do Bloco de Esquerda, relativamente ao meio urbano que falava há pouco. O RST tem mais de 20 anos. Há aqui uma particularidade muito interessante no RST, o Regulamento de Segurança de Sinalização e Trânsito. Um dos fatores principais da sinalização é a sua capacidade de retroreflexão, ou seja, de ser vista à noite. Quer nas marcas, quer nos sinais verticais. Basta nós irmos numa estrada que foi recentemente pavimentada sem marcas à noite e parece que estamos perdidos, completamente perdidos. Segundo o RST à data, ou seja, o RST... Também. Segundo o Regulamento de Sinalização de Trânsito... Exato. Mas só para ter esta pequena parte que se calhar não tem. Segundo o Regulamento de Sinalização de Trânsito, Não é ilegal uma Câmara Municipal ter um sinal que não se vê à noite, nem uma marca rodoviária que não se vê à noite. Não há essa obrigatoriedade. Ou seja, eu posso ter um sinal de passadeira que é visto durante o dia e à noite está negro. Não há obrigatoriedade de refletir à noite. Nem a marca rodoviária, não há essa obrigatoriedade. Obrigado.
Senhora, muito obrigado. Eu queria agradecer-vos muito esta primeira conversa, será seguramente primeira de muitas. Fica a nossa comissão, porque trataremos dessa matéria, está já agendada algumas, a própria audição da Autoridade Nacional, por causa de, para a avaliação dos números, é preciso percebê-los, não vale a pena ser alarmista nessa matéria. As causas serão seguramente múltiplas, as soluções também, e portanto vamos querer perceber o que é que o Parlamento pode fazer. Se chegarmos à conclusão que é preciso, obviamente, a intervenção do Parlamento, ou eventualmente uma outra, queria dizer-vos que mantemos esta linha aberta, façam-nos chegar a documentação que entenderem necessária e nós também tentaremos, sempre que possível, ouvir-vos para podermos, no fundo, conseguir os objetivos, que é aquilo que sempre tivemos, que foi, no fundo, reduzir aquilo que já foi apelidado em termos de uma guerra civil e que não é normal atingir valores que já não se estava há 20 anos, obrigando-nos, de facto, aqui a uma reflexão, pelo menos para perceber se é falha do legislador, se é falha de fiscalização ou se é alteração das circunstâncias com as quais vamos ter que aprender a viver. Veremos. Muito obrigado.